Eu louvo muito a Deus pela oração que o Elias fez, pedindo para que Deus me desse alegria para pregar, porque a Bíblia fala que Deus dá duas funções ao presbítero, ao pastor, ao bispo, que é orar pelo povo de Deus e ensinar a sua palavra. E hoje eu vou ensinar para vocês sobre oração. Então os meus dois ministérios se fundirão hoje e nós conversaremos um pouco, ou continuaremos a conversar sobre oração. E eu escolhi para isso nós nos mergulharmos na oração do Pai Nosso para, através dessa oração, nós não apenas aprendêssemos o que é oração, mas aprendêssemos também como orar e de que maneira Deus enxerga a oração para a nossa vida. Então eu te convido que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós leremos do versículo 5 ao versículo 15. Mateus capítulo 6, Jesus está no meio do sermão mais importante já pregado na história, o Sermão do Monte. E no meio desse sermão, Jesus nos ensina a orar, nos ensina o que é oração, para vocês verem o quão importante é esse assunto para o Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês." Antes de Jesus nos ensinar um modelo de oração, antes de Jesus se debruçar conosco, nos ensinando como orar, Jesus nos ensina acerca de duas questões fundamentais da oração que Deus deseja receber de nós. A primeira é que nós devemos orar para nós. A oração que estabelecemos com Deus, a relação que estabelecemos com Deus através da oração, é uma relação que acontece através de nós e não através dos outros. Por isso que Jesus fala: para quando você for orar, você entre no seu quarto secreto. E quarto secreto, na antiguidade, era o lugar da casa, o único lugar da casa que possuía tranca e chave. Não havia um outro lugar na casa dos hebreus que era trancado, apenas esse quarto. que era o lugar onde os hebreus colocavam os seus mantimentos. Nesse quarto, Jesus nos diz: entre lá dentro. E é interessante que esse cômodo era o único cômodo da casa que não possuía janelas. Então era o cômodo que possuía chave, era o único cômodo que era trancado, era o único cômodo que era guardado, era o único cômodo que ficava fechado, e era o único cômodo que não tinha nenhuma comunicação com o mundo exterior, porque não possuía janelas. Ele possuía unicamente uma porta e um cadeado, a fim de que os mantimentos daquela família, daquela casa, daquele povo, ficasse guardado, protegido dos ladrões, protegido da luz solar, protegido da chuva, das intempéries do tempo e das intempéries da vida. Então Jesus diz: não sejam como os hipócritas que saem nas ruas para orar, a fim de que as pessoas os percebam. Repare que Jesus, ele não condena orações públicas, como nós fizemos aqui. Aline orou, Bianca orou, Elias orou. Nós oramos em comunidade, nós oramos uns com os outros, nós oramos uns pelos outros, nós oramos publicamente. Não é isso que Jesus condena. Jesus condena que nós façamos da oração pública o sentido da oração. Jesus condena que nós escolhamos as palavras, que nós escolhamos os ambientes, que nós escolhamos as nossas posições, a fim de que as pessoas olhem para nós e aplaudam a nossa espiritualidade. Jesus não aceita publicidade espiritual. Jesus não aceita que a minha vida e a sua vida seja utilizada como meio para que nós sejamos aplaudidos por aqueles que olham para nós. Se nós orarmos bonito, simplesmente para que as pessoas vejam em nós uma espiritualidade que no fundo nós não temos, essas orações de nada valem. Nós não podemos, nem temos o direito de usar a nossa vida com Deus como um atalho a fim de que nós tenhamos a moral que nós desejamos ter com as pessoas à nossa volta. Você é quem você é com Deus, a despeito daquilo que as pessoas olhem para você. O que Jesus nos ensinou é que, olhando para os frutos, nós reconheceríamos as árvores. E as árvores não precisam fazer propaganda dos seus frutos. Elas dão frutos e ponto. Então Jesus condena a oração comunitária feita propositalmente para que o orante pareça melhor do que aquilo que ele é. Jesus condena que nós façamos marketing da nossa fé. Jesus condena que nós venhamos à igreja, que nós leiamos a palavra, que nós nos preparemos a fim de que as pessoas olhem para nós e vejam em nós uma espiritualidade que nós não temos. E que tentação! Que tentação para o pastor! Que tentação para aquele que se coloca atrás desse microfone! Porque é bom terminar de pregar e receber elogios. É bom orar e ouvir das pessoas que oração forte. Essas coisas são boas. É bom quando as pessoas vêm até nós e contemplam a nossa espiritualidade e nos parabenizam por isso. Só que essa é uma tentação que pode esvaziar a nossa relação com Deus. Nós podemos entregar de bandeja para a nossa carne a nossa relação com Deus quando fazemos da nossa relação com Ele um mero propagar daquilo que no fundo nós não somos. Então Jesus nos ensina: entre no seu quarto secreto. Esconda-se para que ninguém veja a relação que você tem com Deus. A Bíblia diz que cada um de nós, das pessoas mais abençoadas, as pessoas menos abençoadas, cada um de nós dará conta pessoalmente de quem é com Deus. Eu darei conta de mim, Bianca dará conta dela, A Aline dará conta dela. O Elias dará conta dele. Por mais que nós estejamos falando para as pessoas, quem dará conta de nós somos nós mesmos. Então, para termos uma vida eficaz de oração, para termos uma vida de oração que promova com Deus um relacionamento vivo e verdadeiro, porque Ele é um Deus vivo e verdadeiro, nós precisamos nos trancar no nosso quarto secreto. Nós precisamos adentrar aonde ninguém contempla a nossa vida além de nós mesmos. Eu preciso me colocar aqui para pregar para você, ou para você que está na sua casa, ou para você que está aqui. Eu preciso me colocar aqui como quem se encontra com Deus em secreto. Porque no fundo, no fundo, só eu sei que tipo de relacionamento eu tenho com Deus. No fundo, no fundo, só eu sei que tipo de filho eu sou com Deus. No fundo, no fundo, não há ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que é capaz de dizer que tipo de relação espiritual eu mantenho com um Deus que é Espírito. Então Deus me convida e Deus te convida, entre no seu quarto secreto. E que lugar é esse, se não o nosso próprio coração? Que lugar é o quarto secreto, se não o lugar onde apenas Deus é capaz de sondar, apenas Deus é capaz de mensurar, apenas Deus é capaz de habitar por inteiro? O primeiro convite que eu faço a você é: entre no seu quarto secreto. Ore a Deus, colocando a sua vida por inteira diante de Deus. Ore a Deus, fazendo com que o seu coração se eleve a Deus. Ore a Deus, fazendo com que Deus contemple o seu coração, e apenas isso. E se alguém estiver perto de você, amém. E se ninguém estiver perto de você, amém. Mas ore não como os hipócritas que oram para aparecer. Ore como aqueles que se desnudam e que na sua fragilidade se desnudam, mostrando verdadeiramente quem são. Essa é a primeira coisa que Jesus fala: não sejam como os hipócritas, que vão para as sinagogas, no nosso caso, que vão para as igrejas, no nosso caso, que aparecem nas reuniões de oração, falando palavras bonitas, simplesmente para que eles recebam o aplauso dos homens. Aí Jesus fala uma coisa grave. Ele fala assim: essas pessoas já receberam a sua recompensa. Essas pessoas já receberam o que Deus tem para lhes dar. Em outras palavras, Deus não ouve oração daqueles que não falam com Deus. Aqueles que falam com Deus para falar para os homens, aqueles que aparecem para Deus a fim de aparecer para os homens, já receberam de Deus a sua recompensa, que é recompensa alguma. Afinal de contas, qual é a recompensa de orar, se não o próprio Deus? Nós não oramos pedindo a Deus coisas, nós oramos pedindo a Deus por Deus, e a partir daquilo que Deus nos dá dele mesmo, nós recebemos dele aquilo que ele tem para nos dar. Quando nós oramos, e oramos agora há pouco, pedindo a Deus emprego para aqueles que estão sem emprego, a minha expectativa quando eu oro pedindo emprego, a minha expectativa quando eu oro pedindo saúde, a minha expectativa quando eu oro pedindo libertação espiritual, a minha expectativa quando eu oro pedindo a Deus por mais coisas para mim e para vocês, é que Deus nos dê mais dele. Porque se Deus nos der mais dele, com emprego ou sem emprego, o pão de cada dia estará garantido. Se Deus nos der mais dele, com saúde ou sem saúde, a vida de Deus estará garantida. Com equilíbrio emocional ou sem equilíbrio emocional, com casamento ajustado, sem casamento ajustado, a presença de Deus estará garantida. Porque na semana passada eu lhes expliquei que o evangelho difere da religião, porque o evangelho não é um sistema de obrigações e recompensas. Toda religião se estabelece nesse modo: eu cumpro aquilo que o Deus exige de mim, e o Deus que exige de mim se sente obrigado a me recompensar. O Evangelho não é assim. O Evangelho é: Deus se dá por amor a mim, Deus se entrega a mim por amor a mim, e uma vez se entregando a mim por amor a mim, eu recebo a Deus porque Ele me ama, e eu me entrego a Ele porque eu o amo. E essa é uma relação horizontal e não vertical, de obrigações e recompensas. Eu oro por recompensas quando a minha recompensa é Deus. Segundo lugar, primeiro, Jesus nos adverte para que nós não sejamos hipócritas. Depois, Jesus nos adverte para que nós não sejamos como os pagãos. Ele diz assim: e orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E o que Jesus condena aqui? O que Jesus condena aqui foi, de uma forma muito certeira, condenado pela Andréia. Andréia escreveu uma frase, eu copiei essa frase para mim, e abre aspas: orar nada tem a ver com petições intermináveis, é um derramar-se diante dele. Orar nada tem a ver com repetir petições para Deus. Orar nada tem a ver com decorar palavras. Orar nada tem a ver com sustentar pedidos de oração, como se nós orarmos muito, Deus vai muito nos responder. A resposta de Deus para as orações não vem através da realização das nossas vontades, através daquilo que nós pedimos a Deus. Deus nos responde através de um relacionamento verdadeiro que nós temos com Ele. Quanto mais nós oramos, mais de Deus nós teremos, a despeito daquilo que nós pedimos para Deus. E quando Andréia fala que orar nada tem a ver com petições intermináveis, e diz que orar tem a ver com se derramar diante de Deus, eu aprofundo esse pensamento dizendo que o verdadeiro propósito da oração não é nós recebermos alguma coisa de Deus. O verdadeiro propósito da oração é fazer da oração um momento de relacionamento com Ele. Quando Deus se transforma em alguém com quem eu desejo me relacionar, com alguém a quem eu amo, porque Ele é quem Ele é, e Ele me ama porque eu sou quem eu sou, e Ele é quem Ele é. Quando eu coloco a oração na pauta da minha vida, não como uma busca incessante por realização dos meus próprios desejos, mas como uma busca por uma relação com Deus, nós sempre seremos respondidos. Nós sempre receberemos de Deus aquilo que verdadeiramente importa: Deus. E quando nós nos derramamos da presença dEle, nós recebemos a Ele. Pode ser que o emprego não venha, pode ser que a saúde não venha, pode ser que as emoções não se equilibrem, pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que nós queremos. Porque ao orarmos, e orarmos de verdade, e derramarmos o nosso coração secreto diante do Deus que vem em secreto, nós receberemos a Deus. O que significa? Que uma oração forte, uma oração poderosa, uma oração que estremece o mundo espiritual, não é uma oração que é eficaz em relação às nossas petições. Uma oração poderosa é uma oração que é eficaz acerca das nossas relações. Não é aquilo que Deus tem para me dar que baliza quem Deus é na minha vida. Quem Deus é na minha vida que baliza o Deus a quem eu sirvo e aonde o meu coração se encontra. Portanto, partindo dessa primícia, que nós não devemos usar da oração como publicidade e propaganda da nossa vida espiritual, E não devemos orar sem sentido, mas orar como quem se derrama diante de Deus, para estabelecer uma relação com esse Deus. Eu proponho a você para que duas perguntas sejam respondidas. A primeira delas é: como orar? Afinal de contas, como orar? Qual é a oração que Deus deseja receber? De que maneira Deus deseja receber as nossas orações? Como devemos orar ao Deus que nós chamamos de Deus? E que nós temos a ousadia de chamá-lo de Pai? Em primeiro lugar, nós devemos orar a esse Deus que nós dizemos ser o nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com a consciência de quem Deus é. Por isso, ore com reverência. Quando você conversa com Deus, você pode dizer tudo para Deus. Quando você conversa com Deus, você pode abrir o seu coração. Quando você conversa com Deus, você pode se mostrar do jeito que você é. Você pode falar as palavras que vierem à sua boca. Quando você conversa em secreto com Deus, você pode e deve se mostrar por inteiro para Deus. Mas com a consciência de que Ele é Deus e não o seu colega. Com a consciência de que Ele é Deus e não o seu companheirinho de trabalho. Com a consciência de que Ele é Deus e não alguém que você, dizendo as palavras certas, consegue manipulá-lo de acordo com a tua vontade. Ore com reverência. Ore contemplando a glória dEle. Ore com a certeza de que quando você curva a sua cabeça na sua casa, ou não curva, ou quando você ajoelha-se, ou não ajoelha-se, quando você se encolhe na sua cama, ou não se encolhe, quando você, como um amigo meu faz, ele, para celebrar a reverência que ele tem com Deus, ele coloca um pano sobre a cabeça para orar. Você pode fazer isso ou não fazer isso. A grande questão é que você precisa orar a Deus com a consciência de quem Deus é. Quando você abrir o seu coração para falar com Deus, quando nós nos adentramos aqui em um prédio simples, num bairro simples, nós somos simples. Quando nós entramos aqui e começamos a tocar, quando nós abrimos a nossa boca e começamos a falar, quando nós erguemos a nossa voz durante as canções, quando nós abrimos a palavra para ouvir a voz de Deus, é o Rei da Glória que se assenta entre nós, é o Rei da Glória que se achega perto de nós, é Ele, o Deus cujas estrelas dançam na palma de sua mão. É esse Deus, o Deus poderoso, o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Esse Deus se inclina para nos ouvir. Então não existe uma outra posição de oração que não seja uma posição de verdadeira reverência a Deus. Fale o que quiser, do jeito que quiser, mas tenha consciência de que Ele não é o seu colega, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Pai, de que o irmão Jesus abriu para nós um caminho que nos leva diretamente ao trono de Deus. Todos nós estamos sentados aqui. A Bíblia diz que Deus se assenta conosco. A Bíblia diz que Deus toma lugar entre nós. E esse Deus está aqui. Converse com Ele a partir daquilo que Ele é. Em segundo lugar, converse com Ele a partir daquilo que você é. Ore com contrição. Ore com um coração arrependido. Ore com a certeza de que você é menor do que Deus. Ore com a certeza de que você não merece a Deus. Ore com a certeza de que você é um pecador que precisa de perdão, que precisa de restauração, que precisa de graça, que precisa do favor de Deus. Ore a Deus sabendo que Ele é Deus, mas sabendo que você não é Deus. Por isso que como nós devemos orar? Nós devemos orar nos prostrando diante de Deus, mas reconhecendo também a nossa pequenez, reconhecendo que nós somos pequenos, reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Em terceiro lugar, ore buscando a glória de Deus. Ore buscando a glória de Deus. E o que isso significa? Significa ore confiando na vontade dEle para a sua vida. Porque quando você ora confiando na vontade dEle, o Senhor é o seu pastor. E se alguma coisa te faltar, é porque você não precisa dessa coisa. Se você não tem alguma coisa agora, é porque Deus vai te sustentar. Ore buscando a glória de Deus e não a sua própria glória. Porque se você orar buscando a glória de Deus e não a sua própria glória, se você orar buscando a Deus e não as suas próprias vontades, você nunca vai se decepcionar com as orações que você fizer. Porque todas as orações serão respondidas por Deus, porque Ele será glorificado através de nós. Sem nos esquecermos que não existem orações que não chegam aos céus. Orações feitas com sinceridade são guardadas por Deus. A Bíblia fala que as nossas orações estão em cálices diante do Eterno. Ore buscando a glória de Deus. Em quarto lugar, ore com confiança. Em outras palavras, ore com fé. Ore com fé. Ore com confiança. E uma das coisas que eu aprendi fazendo esse sermão foi que uma fé minúscula, e talvez seja isso que Jesus quis dizer sobre a fé com o tamanho de um grão de mostarda, uma fé minúscula é infinitamente maior do que qualquer incredulidade. Uma coisa é você ser incrédulo. E o que é o incrédulo? O incrédulo é aquele que não confia. O incrédulo é aquele que não se importa se há Deus ou não. O incrédulo é aquele que coloca Deus num lugar de coadjuvância na sua vida. Então, se você tem uma fé minúscula, se você tem uma fé que não move nem um grão de areia, quanto mais uma montanha, se você tem uma fé pequeniníssima, essa fé, ainda sendo pequeniníssima, é infinitamente maior do que qualquer incredulidade. Então, quando orar, ore com confiança, ore com fé, embora a nossa fé possa ser diminuta. Eu confesso para você, de vez em quando meu coração vacila, de vez em quando eu me pergunto, será? De vez em quando os meus pés tropeçam, de vez em quando eu me coloco diante de Deus, eu reclamo com Deus, e mesmo vacilante, eu reconheço que o meu vacilo ainda é infinitamente maior do que a incredulidade. Porque o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é você não se importar. É ignorar. O incrédulo não é aquele que tem problemas com a sua fé. Não é esse o problema do incrédulo. O incrédulo é aquele que não se importa com a sua fé. Então, desse modo, tendo problemas ou não com a sua fé, coloque-se diante de Deus por inteiro e ore com confiança. Em último lugar, sobre como orar, ore a Deus a partir de Deus. Primeiro, ore com reverência, ore a Deus sabendo quem Deus é. Segundo, ore com contrição, ore a Deus sabendo quem você é. Terceiro, ore buscando a glória de Deus, ore a Deus sabendo o que você quer. Quarto, ore com confiança, ore a Deus buscando a Ele com fé. E quinto lugar, ore a Deus a partir de Deus. A igreja evangélica, ela ganhou um bom costume, costume interessante, que ele é tão interessante, tão bom, tão bom, tão bom, que todos nós associamos isso àquilo que é certo. Todo mundo, Elias, Bianca, Aline, no final eu, todos nós quando oramos, falamos assim: Pai amado, abençoa a igreja, acaba com o coronavírus, faça isso em nome de Jesus, amém. É ou não é? Todo mundo ora assim, em nome de Jesus, amém. Blá, 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 em nome de Jesus, amém. Não importa o que você fale, no final a gente sempre fala em nome de Jesus, amém. Isso quando no meio das orações a gente não fala: ah, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, em nome de Jesus, vem ao nosso socorro, em nome de Jesus, amém. Só que o que isso significa? Em nome de Jesus, amém, não é uma palavra mágica. Não é porque você fala em nome de Jesus, amém, que as coisas vão acontecer. Orar em nome de Jesus não significa falar em nome de Jesus, amém. Significa orar a Deus a partir de Deus. Quando você fala: Senhor, me abençoe em nome de Jesus, o que no fundo você deve estar querendo dizer é que: Senhor, eu chego na sua presença no nome do seu filho, eu venho trazendo uma carta do seu filho na minha mão, porque ele me autorizou a adentrar na tua presença. E não apenas isso, ele não me autorizou a falar qualquer coisa, ele me autorizou a pedir ao Senhor aquilo que ele deseja. Porque quando você fala em nome de Jesus, você está dizendo: Senhor, eu estou pedindo ao Senhor, como se fosse o teu filho Jesus pedindo, então me atenda como o Senhor atende a ele. Significa que a maneira correta de orar é quando nós oramos a Deus falando para Deus aquilo que Deus deseja ouvir. E quando nós temos a ousadia, porque é preciso muita ousadia para virar para Deus e dizer assim: olha Deus, nós estamos aqui, nós estamos falando, não é em nosso nome, não é no nome do Elias, não é da Aline, não é da Bianca, é no nome de Jesus que eu estou falando, não é no nome de qualquer um. Deus para, se inclina e nos ouve. Peraí, vamos ver se esse pessoal está falando no nome do meu filho mesmo. É por isso que se você orar para alguém morrer, Deus não atende. Você pode falar em nome de Jesus mil vezes, se você orar para alguém morrer, Deus não atende. Porque Jesus não ora para ninguém morrer, Jesus ora para as pessoas viverem. Qual é o segredo para a oração ser atendida? É você orar de uma maneira que Jesus oraria. É pedir o que Jesus pediria. É sentir o que Jesus sentiria. É amar como Jesus amaria. É carregar com você o nome de Jesus como um nome de autoridade, não porque esse nome sai da sua boca, mas porque esse nome entrou na sua vida. E olha a oração que o Elias fez. Ele começou a orar agradecendo a Deus pelo dia, seja lá que dia foi esse, que eu não sei. Eu sei que no ano de 2001 esse dia se repetiu na minha vida. Ele, eu e certamente vocês abrimos a nossa vida e dissemos para Jesus: adentre e fique à vontade, porque agora quem manda em mim é o Senhor. Então, quando eu oro em nome de Jesus, eu oro na expectativa que Jesus ore comigo, porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando nós falamos o nome de Jesus, nós não devemos falar esse nome como se fosse uma mágica. Nós devemos falar esse nome como quem tem autoridade, dizendo: Pai, é no nome do irmão Jesus. Ele que fez de nós seus irmãos, é do nome do Filho Jesus, o seu Filho, que nós adentramos na tua presença e nos colocamos diante do Senhor, para que aquilo que sair da nossa boca saia como se saísse da boca do Filho, para que aquilo que sair do nosso coração saia como se saísse do coração do Filho. E aquilo que sai do coração do Filho, o Pai atende. Aquilo que sai da boca do Filho, o Pai atende. Então, como orar? Orar com reverência, orar com contrição, orar buscando a glória de Deus, orar com confiança, orar a Deus a partir de Deus. E eu pretendo responder uma outra pergunta, e eu vou tentar ser mais rápido. A primeira pergunta é como orar. A segunda pergunta é: por que orar? Por que orar? Por que orar se Deus já sabe de todas as coisas? Por que orar se Deus já está na eternidade e tem conhecimento de todas as questões? Por que orar? Em primeiríssimo lugar, nós oramos porque não existe determinismo. Nós oramos porque o futuro existe para nós. Nós oramos porque nós não sabemos o que acontece amanhã. E oramos porque Deus tem controle sobre tudo, inclusive sobre a eternidade. Determinismo, acreditar que todas as coisas já estão prontas, tudo que vai acontecer mesmo, não importa o que aconteça. Determinismo não é cristão. Determinismo é coisa das religiões orientais. Nós somos cristãos. Nós acreditamos que o futuro para nós está em aberto. Nós acreditamos que o futuro para nós pode ser modificado. E Deus escolheu modificar o futuro através da oração. Deus escolheu fazer isso. Deus escolheu agir através das nossas orações. Orar é buscar a vontade de Deus para o futuro. O que significa que vale a pena você orar pelo seu filho que não se converteu? Ah, mas para que orar se Deus sabe se ele vai se converter mesmo ou não? Não, ele já vai se converter mesmo, para que orar? Porque Deus escolheu mudar o futuro através das nossas orações. Para que orar pela pandemia se Deus já sabe quando vai acabar? Porque Deus escolheu mudar o futuro através das nossas orações. Deus escolheu mudar as situações através das nossas orações. E nós não temos apenas o dever de orar, nós temos o direito de orar. Nós fomos colocados por Jesus diante do trono de Deus com o direito de nos achegarmos a Deus, em nome de Jesus, na expectativa de que as coisas mudem através daquilo que nós conversamos com Jesus. Então, queridos, minha amada Igreja Batista da Cidade, orar é buscar a vontade de Deus para aquilo que nós não conhecemos. É buscar a vontade de Deus para o futuro. Oremos. Quando vai acabar a pandemia? Não sei. Mas pode ser que ela acabe meses antes, só porque Elias fez aquela oração aqui e a gente disse amém. Pode ser. Quando que fulano vai se converter? Não sei. Mas pode ser que ele se converta com uma oração que a gente fizer. Deus escolheu mover o mundo através das orações dos seus santos, através das orações dos seus escolhidos, através das orações da sua igreja. Segundo lugar, Nós devemos orar mesmo Deus sabendo de tudo, porque orar nos leva a um desejo contínuo por Deus. Quanto mais de Deus eu recebo, mais de Deus eu desejo. Oração parece-se com exercício físico. Começar é difícil. Como é que é fazer exercício? É chato. É chato. Você tem que andar, aí sua, aí você quer voltar para casa e cansa. No dia seguinte o músculo está doendo. Orar é igual. Você começa, dói. Você começa, no dia seguinte você não quer mais. Você começa e fica cansado. Mas assim como o exercício do corpo, o exercício do espírito faz com que o espírito clame por mais exercício. Eu me lembro quando eu corria, às vezes à noite me dava uma vontade incontrolável, eu mudava de roupa e ia correr à noite, porque eu sentia necessidade de me exercitar quando eu já estava acostumado com o exercício. Hoje em dia eu me questiono quando a minha esposa acorda de manhã cedo para ir para a academia, eu falo, gente, não é possível. Ela fala, eu adoro ir. Porque no início era ruim, daqui a pouco ficou um pouco melhor e agora ela não vive sem. Deus nos, oração nos leva a um desejo contínuo por Deus. Em terceiro lugar, orar afasta nossos pensamentos pecaminosos. Nós devemos orar em primeiro lugar porque não existe determinismo e Deus muda o futuro e determina a nossa busca pela vontade dEle no futuro. Em segundo lugar, Deus nos leva a um desejo contínuo por Deus. Quanto mais eu oro a Deus, mais Deus eu quero. Em terceiro lugar, orar afasta os nossos pensamentos pecaminosos. Em outras palavras, quanto mais eu oro, mais os meus desejos são educados para serem iguais aos desejos de Deus. Quanto mais eu oro, mais o meu desejo é moldado. Por isso que uma pessoa que ora muito é muito atendida. Não é porque ela tem mais poder. É porque quando você ora muito, você começa a desejar aquilo que Deus quer. Porque o que Deus responde para nós em oração não é o nosso esforço. Não! O Evangelho é graça de Deus. Quando nós oramos muito, nós acabamos sendo recompensados por Deus, porque buscamos aquilo que Deus deseja que nós busquemos. Ah, irmãos, tudo é graça. Eu não podia pregar aqui sem falar essa palavra. Tenho tanto receio de um dia você puxar minha orelha e falar assim, pastor, para de falar de graça, eu falo de graça sempre. Porque o Evangelho é graça. Eu não tenho o direito de não falar de graça. Eu preciso falar da graça, e orar é graça. Quando eu oro a Deus, eu recebo de Deus aquilo que Ele tem para me dar, porque Ele é gracioso. E não porque eu fiz um sacrifício de oração. E não porque o meu joelho se machucou de tanto orar. Orar é graça. A recompensa é graça. A relação com Deus é graça. Em último lugar, por que nós devemos orar se Deus já sabe de todas as coisas? Porque orar nos leva à gratidão. Quanto mais eu oro, mais eu desejo por Deus. Quanto mais eu desejo por Deus, mais eu desejo os desejos de Deus. E quanto mais eu desejo os desejos de Deus, mais Deus me atende. E quando Deus me responde, eu sou naturalmente levado a ser grato. Orar nos enche de gratidão. Meu apelo é que você ore. Que você ore, que você persista em oração. Deus está te ouvindo. E no momento certo Ele vai te responder. Responder com a própria vida dEle, e você alcançará a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém?